Itatiaia Belo Horizonte, tudo que importa para Minas. Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Bom dia, 10 horas 6 minutos. Está no ar o Rádio Vivo desta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Nós temos a produção da Patrícia Joe e do Hasler Abras. Bom dia, Patrícia. É sempre um prazer estar com você aqui no microfone da Itatiaia no Rádio Vivo.
Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia para você, ouvinte internauta do Rádio Vivo, o programa que respeita a sua inteligência.
E que vai receber daqui a pouquinho os nossos debatedores, Valdir Barbosa, jornalista. Bom dia, Valdir. Prazer revê-lo.
Prazer é nosso em rever e também os nossos ouvintes.
Tá certo. Renê Dentes, psicanalista, filósofo. Bom dia, Renê. Prazer tê-lo aqui mais uma vez.
Bom dia, Eustáquio, Patrícia, Valdir. Muito bom começar mais uma semana com vocês. Muitos temas interessantes serem debatidos.
Tá certo. Hoje, 20 de julho, dia de vários aniversários aqui de municípios de Minas Gerais. Andrelândia, 158 anos. Camanducaia, 158 anos também. Corinto, 102 anos. Natércia, sabia que Minas Gerais é um município chamado Natércia? Pois é, 103 anos. Nova Belém, 31 anos. E Piumhi, 158 anos também. E hoje é marcada a chegada do homem à lua, foi em 1969. Dia Nacional do Biscoito, Dia do Amigo e Internacional da Amizade, Dia Internacional do Xadrez, Dia Internacional da Lua também, né? Marcando aí essa chegada do homem à lua em 1969. No programa de hoje teremos, claro, o destaque do esporte com o balanção aí da Copa do Mundo, Espanha campeã e a retomada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem já Atlético, na quarta-feira tem o Cruzeirão. O que está bombando nas nossas redes sociais e também, depois de 11, teremos uma entrevista com o professor José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho. Ele é reitor das Ciências Médicas. Ele vem falar, gente, da campanha de residência e especialização da faculdade. Mas hoje é segunda-feira, 10 horas 8 minutos, dia da mensagem do nosso Daniel Barros. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel.
Oi, Eustáquio. Bom dia. Boa semana para você e para todos que nos ouvem. Do papel de pão dessa segunda-feira, tire o pó se precisar. Não deixe suas panelas brilharem mais do que você. Não leve a faxina ou o trabalho tão a sério. Pense que a camada de pó vai proteger a madeira que está por baixo dela. Uma casa só vai virar um lar quando você for capaz de escrever "Eu te amo" sobre os móveis. Antigamente eu gastava no mínimo 8 horas por semana para manter tudo bem limpo, caso alguém aparecesse para visitar. Mas depois descobri que ninguém passa por acaso para visitar ninguém. Todos estão muito ocupados passeando, trabalhando, se divertindo, cuidando do futuro e aproveitando a vida. E agora, se alguém aparecer de repente, não tenho que explicar a situação da minha casa para ninguém. As pessoas não estão interessadas em saber o que eu fiquei fazendo o dia todo enquanto elas passeavam, trabalhavam, cuidavam do futuro, se divertiam e aproveitavam a vida. Caso você ainda não tenha percebido, a vida é curta. Aproveite-a. Tire o pó se precisar. Mas não seria melhor pintar um quadro, mandar uma mensagem, dar um passeio ou visitar um amigo, assar um bolo e lamber a colher suja de massa, plantar e regar algumas plantinhas?
Pense muito bem na diferença entre querer e precisar. Tire o pó se precisar. Mas você não terá muito tempo livre para beber vinho, nadar na praia ou na piscina, escalar montanhas, brincar com os cachorros, ouvir música e ler livros, cultivar os amigos e aproveitar a vida. Tire o pó se precisar, mas a vida continua lá fora. O sol iluminando os olhos, o vento agitando os cabelos, os pássaros na maior alegria. Um floco de neve, as gotas da chuva caindo mansamente. Pense bem, este dia não voltará jamais.
Mensagens sempre maravilhosas do nosso grande Daniel Barros, essa referência do rádio, né, da locução, da interpretação de texto em nosso país. Ô Patrícia, já que o Daniel Barros falou, entre outras coisas, do tempo, a vida que é muito curta.
E é curta mesmo.
Entre outras coisas que ele citou é visitar um amigo. Eu acho que é uma expressão muito comum, mais comum em Belo Horizonte, que é você falar com um amigo assim, vamos marcar um encontro, né? Vamos marcar um barzinho.
Vai lá em casa.
Vamos marcar um resenha. A gente nunca marca. Nunca marca, é impressionante. O negócio é assim, sexta-feira, 9 horas na minha casa. Pronto, tem que ser assim, senão você nunca marca, não é isso?
Olha.
E hoje é o dia do amigo.
É o dia do amigo, né? Olha, gente, na Bíblia fala que há amigo mais chegado que irmãos.
Sem dúvida.
Não é? Então, amigo é aquele que a gente escolhe por afinidade, pelo coração. E eles são também bálsamos, né, o Eustáquio, na nossa vida. São aqueles que nos ajudam, aqueles que impulsionam, aqueles que às vezes criticam, aqueles que nos fazem relembrar a nossa essência. E muitas vezes aqueles também que nos emprestam o seu olhar para poder nos lembrar de quem somos, não é assim?
Pois é.
Então, hoje no Dia do Amigo, a reflexão que nós trazemos para o programa é a seguinte: será que na era digital, na era das redes sociais, a amizade mudou a profundidade? Você que tem aí quantos amigos virtuais, será que valem? Será que o número de curtidas também é o que traz aí a amizade sincera? As mensagens pelo WhatsApp rápidas, fotos compartilhadas, será que estamos vivendo novas amizades, amizades reais ou apenas aquelas que colecionamos?
Eu vou perguntar pro psicanalista e filósofo Renê Dentes. O Renê, dizem o seguinte, o tanto de amigos que você tem, seguidores que você tem nas redes sociais, é a mesma coisa de você ser rico no banco imobiliário.
É verdade, Eustáquio. Eu acho que hoje nós estamos vivendo esse problema, né? Eu particularmente acho, me irrita um pouco quando essas mensagens de WhatsApp chegam no seu aniversário e já chega com aquele padrão assim, seja feliz no seu novo ciclo.
Uhum.
Parece coisa de chat GPT.
É. Uma raiva desse negócio de novo ciclo.
É horrível, todo mundo pegou isso, né? Agora, eu acho que a amizade é aquilo que você cultiva, né? Então, não tem como você ter 300 amigos, né? Como você disse, tem que marcar com a pessoa, tem que escutar. Hoje as pessoas perderam a capacidade de escutar, né? Você só quer falar de você, descarregar tudo, né? Às vezes a pessoa não quer pagar o terapeuta e vai pro amigo descarregando tudo nele, mas você tem que escutar também a pessoa, né? Então, é algo que exige tempo. Eu não consigo conceber, assim, uma pessoa que tenha mais, por exemplo, de 20, 30 amigos. Eu particularmente, para minha vida, eu coloco assim como 5, 7, que aí dá para você, por exemplo, realmente marcar, escutar, falar suas coisas, se abrir. Às vezes a gente se abre mais até do que com a família, por exemplo, né? Porque não tem julgamento. Então, o mundo virtual, ele trouxe ilusões. E uma delas é essa ideia de que as pessoas têm muitos amigos, mas que não existem.
Na verdade, Valdir, a gente tem dezenas ou até centenas de conhecidos, mas amigos poucos.
É verdade. A gente conhece muita gente, né? E muita gente nos conhece também de contatos, assim, profissionais, né? Mas agora, amizade, eu sou como o doutor René. Eu tenho 5, no máximo 6. Eu não encho 2 mãos, não. É. E tem um detalhe que eu sempre pratico. Quando eu cumprimento alguém pela passagem de aniversário ou casamento, seja lá o que for, eu faço escrito. Eu não copio nada que eu acho bonito na internet. Ali vão minhas palavras. Porque quando você recebe aquele monte de figurinha, não sei o que, no seu aniversário, você sabe que ele é mecânico.
É igual no Natal.
Às vezes,
Natal. Ela não se preocupa nem em copiar e colar. Ela simplesmente encaminha. Aí você vê lá em cima no WhatsApp, assim, encaminhar. Fala,
é o fim da picada.
Pelo amor de Deus, era melhor não ter mandado.
Não, você, no Natal, você pode fazer o seu cartão, né? Com as suas palavras e distribuir para a maioria das pessoas que você conhece. É. Algumas merecem uma distinção, né? Nos cumprimentos. Mas tem gente que empacota aquilo, eu bato o olho e nem respondo.
Eu gosto de tudo muito personalizado, sabe? Os meus presentes são personalizados, eu tento colocar assim o nome da pessoa, porque o amigo requer cuidado, não é assim? E é interessante que eu ouvi vocês falando, e a gente às vezes tem vários amigos para vários tipos, assim, de situações, né? Você tem aquele amigo que você vai pegar um conselho, que é mais experiente, aí às vezes você tá com algum problema, você vai pedir o conselho, você tem aquele amigo que é da gandaia, que é da risada, não é mesmo? Que é mais solto, aquele amigo do trabalho, mas todos são muito importantes. Aquele amigo da igreja, né?
E aquele amigo que é seu amigo mesmo, até seu melhor amigo, que você muitas vezes fica muito tempo sem encontrar, mas você sabe, aquele é o melhor amigo.
Exatamente. Eu acho que isso que a Patrícia falou é muito importante, né? Personalizar. Valdir também comentou, quer dizer, escreva uma mensagem que seja para aquela pessoa. Tire 5 minutos ou 2 minutos do dia para pensar naquela pessoa, naquele momento, né? Porque ficar uma coisa assim muito geral é uma ofensa até, às vezes.
Você tira 3 horas para ir na festa e não tira 3 minutos para fazer uma mensagem bacana.
Exatamente.
Agora, vamos chamar atenção aqui também. Tem aquele amigo que suga demais, né, gente? Que às vezes tem que dar um tempinho dele.
Amigo tóxico.
Nossa, porque só ele tem problema, o mundo é contra ele, tudo é contra ele e tal, e ele acha, não quer pagar terapia, quer que você fique o tempo todo.
Atendimento imediato.
Não dá, não dá. Isso não também dá. Não pode.
E eu fico me vangloriando que eu tenho um amigo de quase 50 anos de amizade, a gente cresceu junto, nasceu no mesmo prédio. Eu falei, nossa, ele chama Guilherme, eu chamo ele de Gui. Eu tenho quase 50 anos de amizade com o Gui, nossa, que legal, né? Aí eu fui numa festa de um tio recentemente, ele tava fazendo 90 anos de idade. Estavam vários contemporâneos dele, né? Com 90, 90 e poucos anos. Aí um deles falou assim, no microfone lá na festa, falou assim, gente, eu queria que comemorar essa amizade que eu tenho com o Joaquim Carlos e tal, 90 anos os dois. A gente brincava desde os 4 anos de idade, ou seja, eles têm 86 anos de amizade.
Legal.
Bom demais. Muito bom. Ô Patrícia, olha só, um negócio que sempre me causa espécie, que é, como é que pode o país não estar assim tão bem das pernas em termos de economia, todo mundo reclamando, tá tudo muito caro, não consigo dinheiro para isso, para aquilo, o supermercado tá caro, mas deu um feriado, tá todo mundo viajando.
Ah, é verdade.
Rodoviária lotada, o aeroporto de Confins com expectativa de movimento de 1.800.000 pessoas no aeroporto de Confins, melhor, 1.100.000 pessoas, a rodoviária de Belo Horizonte também com expectativa durante todo o mês, né? Milhares de viagens e hoje, inclusive, ainda faltam 2 semanas de férias escolares. Como é que pode, Patrícia?
Um malabar financeiro, né, gente? Olha só, o trabalhador sempre fala, vou colocar no cartão de crédito, porque também, assim, muitas pessoas pensam assim, o eu mereço e aquela coisa, se eu trabalho tanto, vou jogar pra frente, vou parcelar e vou dar um jeito de descontrair com os meus filhos nas férias. Mas isso também pode ser um grande vilão, né?
Pois é, ô Renê, como é que a pessoa pode... É um malabarismo financeiro, irresponsabilidade, a pessoa fala assim, não aguento mais tanto estresse e vou ter que viajar para dar uma relaxada.
Olha, Eustáquio, eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura que não é muito boa de não poupar muito, né? Muitas vezes as pessoas, elas vivem só no imediato, né? Então a viagem é o que ela consegue fazer naquele momento, naquele ano. Ela não pensa assim, poxa, eu vou também segurar um pouquinho para fazer um projeto mais a médio prazo, sei lá, vou construir alguma coisa que vai durar mais tempo, porque a viagem... É aquele negócio, não paga imposto, mas também não é um bem que fica para você, né? Então não adianta, assim, eu acho que as pessoas às vezes pensam muito no imediato, mas tem esse lado também. Olha, eu tenho que aproveitar a minha vida nesse momento, né? Tem que ter o equilíbrio aí, acho que é o melhor se fazer, né?
Olha, Eustáquio, você disse aí, 1,8 milhão de passageiros esperados aí nas férias, né? Só que a gente tem que chamar atenção para esse número aqui, ó. A rodoviária deve receber 685 mil viajantes e o aeroporto, bem como você disse, 1 milhão também. Ao mesmo tempo, a rodoviária de BH, ela passa por uma requalificação. O desembarque, gente, foi transferido para o Pátio Oeste por cerca de 45 dias para as obras no piso sem impacto nas nas viagens.
E hoje, Valdir, até foi motivo de polêmica com os ouvintes, os passageiros, porque hoje começa a redução de viagens em Belo Horizonte no transporte coletivo por causa do período de férias.
Sim.
Mas boa parte das pessoas está trabalhando e fala assim, pô, por que reduzir as viagens agora, mesmo com todo mundo com expediente, tendo que trabalhar, o ônibus demorando?
É, porque boa parte das pessoas que usa o transporte coletivo, elas são trabalhadoras, né? Você tem os escolares também que usam muito, mas você vê o trânsito hoje mais legal, menos ônibus, menos carros, porque grande parte também vai de carro com os pais, ou então vão de vans, e as vans quando chegam é 15 uma atrás da outra, né? Embaraça tudo do mesmo jeito. Agora, que isso prejudica o transporte coletivo, prejudica, ele já é deficitário por demais em Belo Horizonte. Nós não temos metrô, temos uma linha férrea superficial aqui em Belo Horizonte. Não acredito que vamos ter nunca aqui metrô adequado, porque isso custa muito dinheiro, né? Quanto mais a cidade cresce, mais fica caro. Como que você vai chegar com o metrô na Savassi, com o metrô no bairro Funcionários? Uma quantia totalmente, né? E essa questão do gasto sem poder, a resposta é simples. Uhum. O endividamento do brasileiro hoje. É. A passadas essas férias, aumenta o endividamento ainda mais.
É.
Né?
Pois é, gente, olha, 10 horas 21 minutos, 10h21, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente está falando de trânsito, de mobilidade, a gente vai falar de um caso trágico, triste, de irresponsabilidade neste fim de semana em Nova Lima, que foi uma menina de 22 anos sem carteira, perdeu o controle, atropelou e matou um menino de 3 anos de idade. Aí o que aconteceu? Foi presa em flagrante por homicídio culposo, no dia seguinte foi liberada. 10h22, deixa eu falar pra você, gente, que o Rádio Vivo tem um oferecimento de Pileco Nobre 50 anos, viu? Para nutrir o melhor em você. E Rede Mater Dei com você por toda a vida, Patrícia Diogo.
Ah, agora eu quero dar uma dica pra você que sonha em fazer o implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Ah, será que eu posso? Na Implantar você pode. Aproveite as férias agora e fique em dia com a sua saúde bucal. Sabe por que você pode? Na Implantar você começa pagando uma pequena entrada e divide tudo do restante em até um ano e meio no boleto. Eu disse um ano e meio no boleto. Então, gente, não perde tempo, não. Ligue agora mesmo para Implantar, participe do projeto Implantes para Todos. Ligue agora mesmo, marque já a sua consulta. 3195-9000, 3195-9000.
10h23, rápido intervalo, a gente volta.
Na Oncologia Mater Dei, temos um cuidado integrado que abrange diagnóstico e tratamento. É um caminhar junto. Equipe, exames, tecnologias, tratamentos especializados e atualizados com o que há de mais moderno na medicina, para que cada paciente seja avaliado e tratado como ele é. Único. Oncologia Mater Dei. Para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico Dr. Felipe Ligório, CRM 58578.
Antes de escolher onde fazer seu implante, vale uma pergunta importante. Você quer ser só mais um paciente ou quer ser bem cuidado de verdade? Na Simples Implantes, cada pessoa é atendida de forma única, com atenção, planejamento e acompanhamento em todas as etapas. São mais de 16 anos cuidando de sorrisos com responsabilidade e proximidade. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Aqui você não é só mais um.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB-CAA Mais Saúde é a alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB-CAA Mais Saúde Unimed.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre, isso é nobre.
Nobre, mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre,
nobre é estar com você.
Isso é nobre,
nobre é compartilhar.
Pileco Nobre, 50 anos. anos para nutrir o melhor em você.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo, para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10h26.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, destaque da Cardeal Eugênio Pacelli, no limite de Belo Horizonte com Contagem. Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, tem um veículo com defeito na pista em direção a Belo Horizonte, bem na chegada à trincheira da Praça da CEMIG. Por conta disso, o motorista enfrenta congestionamento com reflexos desde a rodovia Fernão Dias, quem ainda sai de Contagem ou Betim. Neste momento, a Via Expressa apresenta cenário melhor. Falando aqui da capital, Eustáquio, trânsito ainda bem congestionado no anel rodoviário por reflexo daquele acidente no sentido Rio, no trevo do Betânia, onde um motociclista de 25 anos morreu e uma mulher de 44 ficou ferida em um acidente envolvendo duas motos e um caminhão. O trânsito já foi liberado, mas ainda com congestionamento desde as proximidades do trevo do Califórnia. Mais cedo também tinha uma van com defeito, mas esse veículo já foi retirado das proximidades do trevo do Califórnia. Volto com você aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 10h27, olha essa promoção do Marte Minas, tá boa demais. É o Arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha uma chance de chute ao gol para concorrer todos os dias a vales compras de R$500. E tem mais, você também recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio de um carro por mês. Mas atenção, para participar, é preciso estar cadastrado antes da compra no aplicativo do Marte Minas, no Clube Marte Mais. Aproveite e boa sorte. Patrícia, tivemos essa morte lamentável hoje, mais uma no anel rodoviário, mais uma envolvendo motociclista, trouxemos aí desde o início da manhã, e no fim de semana, uma tragédia envolvendo uma criança de 3 anos de idade, atropelada e morta por uma motorista sem carteira. Aí o que aconteceu?
Olha,
foi para audiência de custódia.
E foi solta, mas eu vou discordar de você, não é tragédia não. Homicídio. Homicídio não é tragédia, né? Então, foi sepultado em Nova Lima o corpo de Gael Lucas Silva, de 3 anos. E ele que foi vítima de um atropelamento, gente, ocorrido na última sexta-feira no bairro Água Limpa, em Nova Lima. O menino estava sentado na calçada quando foi atingido por um carro que chegou a ficar preso. Ele ficou preso debaixo desse carro. E ele não resistiu após ser socorrido. Gael, a motorista de apenas 22 anos, não tinha carteira de habilitação e havia aí ela estava aprendendo a dirigir, na verdade, né? Recentemente. A gente lembra que até quando tem a carteira, a gente leva um tempo para aprender, não é mesmo?
A gente aprende a tirar a carteira,
a tirar
e não a dirigir.
A carteira. Ela foi aí presa, mas foi liberada na audiência de custódia. A justiça entendeu que não houve a intenção de matar, classificando o caso como homicídio culposo. E eu deixo a pergunta: será que quando mata para não ter nada assim, melhor matar no trânsito?
Pois é, ô Valdir, eu arrisco a dizer que nesse momento, nesse 20 de julho de 2026, não tem uma pessoa sequer no Brasil presa por crime de trânsito.
Você não vai errar, não. Se errar, você erra por muito pouco, pela percentual de crimes que existem no trânsito. Antigamente, os advogados defendiam o seguinte, que você andar sem carteira não quer dizer que você não sabe dirigir. Era você era multado, era proibido, o cara pegava o carro, você levava o motorista habilitado e retirava o carro e ficava por aquilo mesmo, uma multinha. Com a nova legislação, eu não entendo de lei, não, mas me parece que andar sem carteira virou crime. Então, a todo momento que você tiver andando sem carteira ou dirigindo bêbado, Se você cometer um acidente e esse acidente for grave, você tem que ser homicídio doloso. Porque você sabe que não pode beber. Uhum. E você sabe que não pode dirigir sem carteira. É lei, é proibido. Mas no Brasil tudo se escapa de alguma forma, né? E por isso é que tudo que acontece morre na palha.
Ô Renê, e se eu não tô enganado, tem um adulto, eu não sei se ele é o dono do carro, tava no carro também não, uhum, tem carteira, uma coisa assim, quer dizer, essa pessoa tinha conhecimento que a menina não tinha carteira e eu não sei se ele tava lá no, dentro do carro, se o carro é dele, enfim, um festival de irresponsabilidade.
É, equívocos, né? Exatamente, porque a pessoa assume o risco, né? Como o Valdir falou, quer dizer, ela sabe que se ela beber ou se ela dirigir sem ter as habilidades comprovadas, ela vai ter mais problema, pode aumentar o risco de acontecer um crime como esse. Então, tem que ter uma responsabilização realmente, porque senão as pessoas acabam fazendo tudo e não tendo punição de nada, né?
Se não tem culpa num acidente desse, não vai ser penalizada.
Exato.
Né?
E se estava aprendendo a dirigir, poxa, vai para um lugar totalmente ermo, né? Não vai para um lugar que pode passar criança, coisas assim.
E só um detalhe, né, gente? A idade dela também, da condutora, 22 anos. Então a gente bem sabe como uma vida vai ficar marcada para o resto da vida. Porque com 22 anos a pessoa às vezes tem muita informação, mas não tem a formação necessária. É exatamente o que aconteceu com essa condutora.
Mas vamos falar de um tema mais leve, 10 horas 31 minutos. Hoje, Patrícia, está fazendo 57 anos que o homem pisou na Lua.
Ah, é verdade, Eustáquio. Você que é bom de números aí, de contas, olha só, gente. No dia 20 de julho de 1969, foi aí a data da chegada do homem à Lua, com a missão Apolo 11. Segue aí como um dos maiores feitos da história da humanidade. Os astronautas, né, o Neil Armstrong e Buzz Aldrin, marcaram época ao pisar no solo lunar. Mesmo com provas e registros da NASA, gente, o tema ainda gera muitas dúvidas e eu quero chamar a turma aí para o nosso YouTube. Você acredita ou não que realmente o homem pisou na Lua? Pesquisas indicam que entre 5 e 10% das pessoas acreditam a chegada à Lua e foi falsa, ou seja, não acreditam que teve realmente essa história toda. Você acredita ou não? Coloca aí no YouTube pra gente.
Você, Renê Dentes, pessoalmente, que fora do YouTube, acredita que o homem pisou na Lua lá em 69?
Com certeza, não tem questão de não acreditar, eu acredito, eu sei que pisou, eu já tive felicidade, foi muito bom, ter ido duas vezes na NASA, né, em Titus Vairo, lá na Flórida, e eu vi coisas lá, por exemplo, vestígios, o material que chegou lá, né, a nave, inclusive, também, que os astronautas chegaram. Então tem todo, os americanos fazem isso muito bem, né? O grande fato que eles alcançam, né? Que o evento que eles conseguem realizar, eles mantêm tudo. Eles mantêm tudo ali, os vestígios, né? Faz um espetáculo com aquilo ali. E realmente não tem como não acreditar. Eles tiveram, era um contexto de Guerra Fria, então era para mostrar, né, o poderio contra a União Soviética e todos os esforços na guerra nas estrelas, né, como era chamado na época. Então, não tem como não acreditar, eles foram.
O Alisson aqui pelo nosso chat no YouTube, ele está dizendo o seguinte, foi a Lua de Hollywood, claro que não pisaram na Lua, foi tudo em estúdio, Valdir Barbosa.
Tem gente que não acredita em Deus, então não acreditar como foi a Lua é a coisa mais fácil que tem, né? Boa. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, uma imagem que ficou muito marcada na minha vida. Na minha casa não tinha nem televisão na época, nós fomos para casa de um vizinho, a televisão daquelas pequenininhas assim, e que compravam um papel colorido para pôr na frente, vocês lembram disso? A televisão ficava arriscadinha assim, e eu me lembro quando o Neil Armstrong desceu na Lua, eu lembro da passada dele, lembro de tudo. É uma coisa que muita gente até hoje não concorda, mas...
Será, Valdir, que tinha, desculpa te interromper, mas será que tinha tecnologia na época para isso? Para pisar na Lua em 57 anos atrás e ainda transmitir aquilo?
Pois é. É uma coisa tão impressionante, porque se não tivesse acontecido, nós teríamos desmentidos oficiais da União Soviética da época,
sim.
Da própria China mais recentemente.
Exatamente.
Né, que são países que investem nesse tipo de ciência. É. E outra coisa, pelo desenvolvimento americano, onde eles chegaram até hoje, tudo prova que eles foram à Lua.
É. Né? O Alan, aqui pelo nosso chat no YouTube, ele diz que foi uma encenação para os Estados Unidos dizerem que estavam à frente da Rússia, né? Época União Soviética, né?
Tá bombando aí, viu, Eustáquio?
O Claudinei falando assim: o homem foi à lua de jeito nenhum. Senão já tinham voltado lá.
Mas voltou. A Mária Aparecida também chama atenção aí, ó. Eu vi pela TV, era pequena, mas não me esqueço.
Tá certo. Olha só, ô Patrícia.
Oi.
O Rubens tá na linha pra falar.
Ah, e será? Ô Rubens, bom dia. Você acredita que o homem foi pra lua, Rubens?
Bom dia. Eu acredito sim. Se tem vestígios, tem escrito, eu acredito que foi. Gostei do rapaz que falou aí. Tem gente que não acredita em Deus. Em Jesus Cristo, por exemplo, quando veio, morreu, colocaram ali o prego, você tem os museus, tem todos os relatos, tudo que é ali, não tem como não acreditar. Eu acredito que pisou na lua sim.
Agora são 10h35, vamos conversar com ele, Rubens Marques, porque hoje o papo é sobre mineral da vida. Sem o magnésio, o seu corpo simplesmente não roda, porque ele é o combustível de todas as nossas células, inclusive as do cérebro, não é isso, Rubens?
Com certeza. Quando eu tenho magnésio no meu corpo, eu vou nutrir o meu cérebro. As nossas células, elas precisam ser renovadas. E também nós temos que aprender o que que eu alimento a célula. Por exemplo, o câncer gosta de açúcar, gosta de gordura, gosta de fritura. Ele ama isso aí, é um campo ácido. Ele precisa disso. Agora, a gente precisa comer frutas, verduras, hortaliças. O magnésio é necessário. Outra coisa importante, Patrícia. Vamos supor que você dorme mal, que você tem dor pelo corpo. Aí você começa a usar o magnésio, você vai ver com 15 dias uma diferença muito grande. Mas vamos supor que você vai usar só para prevenção. Você não tem dor, dorme bem, mas quer usar. Você não vai sentir nada diferente no corpo. Tem muita gente que às vezes fala assim: ah, não tá acontecendo nada comigo. Você não vai virar super-homem. Aliás, vai virar um super-homem sim se você usar o magnésio que é lá da Joy.
Ô Rubens, deixa eu puxar aqui um caso que eu aposto que é a realidade para muita gente, viu? O Ângelo, nosso ouvinte lá do bairro Santa Terezinha, mandou um desabafo. Ele diz que já acorda com as juntas travadas, doloridas, e tem dia que o pé já amanhece tão inchado que ele mal consegue aí pisar. Em um quadro assim, com esse inchaço todo, dor logo cedo, a reposição do magnésio dá um jeito ou não?
Importantíssima para ele, mas o mais importante além disso é fazer um acompanhamento com o médico para saber se ele não tá com ácido úrico elevado. Se o ácido úrico dele tiver elevado, ele vai ter esse inchaço, uma dor no dedo, não consegue nem pôr o pé no chão, certo? E tem que investigar se ele estiver tendo formigamento. Agora, o magnésio, mesmo que ele use e comece a melhorar isso daí, esse edema, essa dor, não deixe de fazer o seu acompanhamento. O problema nosso é isso, Patrícia. A gente foge do médico, coisa que ele não deveria fazer.
É verdade. Então, Rubens, vamos deixar o telefone aí pra turma ligar agora e falar da promoção.
Gente, aproveita a chance. A gente tá com 70% de desconto pra você comprar o magnésio. Certo? Divide no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se você não tiver cartão, olha a oportunidade. Você vai comprar no boleto, no carnê, vai pagar em setembro. Você escolhe a data com o atendente, vai ganhar aí um rádio AM, FM com Bluetooth, muita gente está querendo, e vou dar o relógio smartwatch junto, tá? Então vocês vão ligar no 0800-591-9490, magnésio que é lá da Joy, se você quiser ter saúde.
Ah, é isso mesmo, deixando o telefone 0800-591-9490. Até amanhã, Rubens.
10h38, 10h38. Deixa eu dar um recado aqui também, porque daqui a pouco a gente vai falar o seguinte, sobre o custo da alimentação, Patrícia. Alimentação saudável, que subiu 25% em 5 anos. Mas antes, deixa eu falar para você que quer aprender na prática, desenvolver novas habilidades e construir uma carreira em uma das maiores empresas siderúrgicas do Brasil. Essa é a oportunidade. O programa de estágio oferece vagas para estudantes dos ensinos técnico e superior. São oportunidades em áreas como metalurgia, mecânica, elétrica, química, administração, engenharia, tecnologia, psicologia, logística, ciências contábeis, relações internacionais e muitas outras. E para quem busca a primeira experiência no mercado de trabalho, o programa Jovem Aprendiz conta com vagas em mecânica, operação de ponte rolante, manobreiro e processos metalúrgicos. destinadas a jovens de 18 a 22 anos. Aqui você participa de projetos, aprende com profissionais experientes e desenvolve competências que fazem a diferença para o seu futuro. Acesse o nosso site, confira os requisitos e inscreva-se. Seu talento tem valor na UZI Minas. E aí, Patrícia, detalha pra gente esse aumento de 25% no custo da alimentação saudável. O nosso colunista Thiago Waldir Barbosa, que a pouquinho vai falar aqui.
Coincidentemente, hoje o Waldir chegou aqui, antes de começar o programa, a gente estava comentando exatamente sobre o custo de vida. Como que a alimentação está mais caro, não é isso, Waldir? Pois então, mas isso é comprovado em pesquisas, viu? O custo de uma alimentação saudável aumentou 25% em apenas 5 anos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e também Agricultura. A despesa diária para comer chega a ser aí 4,28 dólares por pessoa, sendo a América Latina a região com maior aumento aí nesse tipo de despesa. Os valores fazem com que 2,69 bilhões de pessoas fiquem sem poder arcar com uma alimentação realmente saudável em todo o mundo. Cerca aí de cada 3 habitantes não tem uma alimentação saudável, viu, Eustáquio? E os produtos de origem animal representam quase 30% do custo, sendo aí seguidos pelas frutas e verduras, 16%, e cereais e leguminosas com 13%.
Ô, Waldir, a alimentação saudável, ela custa mais do que a não saudável, do que os processados e tal?
Geralmente custa.
É, né?
É, mas há alguns alimentos que são processados, que eles estão muito propagados, eles acabam custando mais caro, né? Você com uma quantidade mínima, você consegue se satisfazer em relação a um prato de alface, cenoura, tomate. Né? Ele custa mais caro e faz um pouquinho mais de mal. O outro não faz mal. Né? Só se você comer demais, em excesso. Esse percentual de 25%, isso é uma média mundial. Porque uma cabeça de alface que hoje custa 9, 10 reais, ela não custava 7 reais há 5 anos atrás, de jeito nenhum. Custava muito mais, muito menos. Né? A carne teve uma disparada impressionante. Toda vez que nós temos disparada de preços sobre qualquer produto, ele nunca volta a custar o que custava antes. Ele sempre volta custando 20% a mais do que custava antes. Então a nossa inflação aqui é muito maior e a tendência é piorar um pouco mais.
Agora, não sei se eu estou fazendo a conta certa aqui, viu, Renê? Se subiu os 25% em 5 anos, dá o quê? 5% por ano. Não sei se estou fazendo a conta certa.
Mais ou menos. A grosso modo é isso.
É mais ou menos aí. O que é a inflação anual?
É, com certeza. E fica difícil as pessoas manterem, né? A qualidade de vida, sim, né? Complicado. No mundo todo, isso. Contexto de guerra, imagino, né? Também de mudanças climáticas, né? Waldir sabe melhor sobre isso, mas. Acho que cada vez mais as pessoas precisam buscar alternativas, né? Eu fico pensando assim, o Brasil ainda é um país que tem alternativas, né?
Tem.
Nós temos muita fartura em muitas coisas, né? Tem países que não tem muito, importa muita coisa. Então, é buscar, assim, a nossa criatividade para encontrar meios alternativos para comer bem, né?
Num período de 5 anos, nós tivemos, olha só, pandemia, guerra da União Soviética, da Rússia com a Ucrânia e essa agora do Oriente Médio.
Sim.
Fora os conflitos geoeconômicos. Então, esses 25% é uma média mundial, porque você põe a Suíça, Noruega, sim, Alemanha juntos, e depois você bota Brasil, Peru, Argentina e mistura tudo e divide.
É.
Né?
Bom, 10 horas e 43 minutos. No próximo bloco a gente vai falar sobre acúmulo de lixo no centro de Belo Horizonte. E tá ligado, sabe o quê? Vamos falar, a prefeitura não varre, não tem. Sabe, a coleta de lixo não é eficiente, mas o acúmulo de lixo no centro tá ligado a descarte fora do horário.
Fora do horário.
Pois é.
E a fiscalização tá atuando, hein?
Pois é, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes, vamos falar o seguinte, estamos oficialmente na época do inverno. Quem passa frio, tem gente que fica com a pele toda ressecada, tem também quem se cuida. Para todo inverno tem o Maraújo com tudo o que você precisa para passar a estação sem sufoco. Precisa de antigripal? Creme hidratante? Soro fisiológico? Você encontra tudo no app da Araújo. Baixe agora e aproveite 5% de desconto na primeira compra usando o cupom APP5. Repetindo, APP5. Faça frio ou faça sol, para todo inverno tem uma Araújo. Já já a gente volta, 10h44.
Minuto Ciências Médicas. Todo grande trabalho
nasce de um propósito. No sistema Feluma, esse propósito se transforma em cuidado, conhecimento, inovação e benefício direto para a população. Há mais de 75 anos, a instituição faz acontecer por meio da filantropia, com atuação na saúde, na educação, na cultura e na inovação. Nos institutos assistenciais Ciências Médicas, todos com atendimento 100% SUS, esse compromisso chegou em 2025 a pacientes de 606 municípios mineiros, com mais de 16 mil internações e mais de 10 mil procedimentos cirúrgicos. São vidas atendidas com dignidade, responsabilidade e um olhar voltado para o futuro.
Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Xande dentro bovino peça ou pedaço quilo 39,80. Capa de filé bovino peça vácuo quilo 29,80. Mussarela peça ou pedaço quilo 35,80. Ofertas válidas até 22 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Aos 47 minutos, 10h47, Rádio Vivo atento também ao que está acontecendo em Belo Horizonte, região metropolitana, Brasília, né, durante as manhãs. E o Oswaldo Inês sempre chega com destaque de polícia durante o programa. Oswaldo, bom dia para você.
Eustáquio Ramos, muito bom dia para você, Eustáquio. Falamos aqui do 16º Batalhão da Polícia Militar, aqui no bairro Santa Teresa, na região leste, onde há poucos conversamos aqui com policiais que trouxeram pra gente uma ocorrência de tráfico de drogas, de porte ilegal de arma de fogo, de ameaça, e tudo começou no âmbito passional. A história é a seguinte, Eustáquio, existe uma mulher de 27 anos que tinha uma relação com um homem, e essa relação terminou, e ela disse pro atual companheiro dela, de 31 anos, que esse ex-companheiro estava fazendo ameaças contra essa mulher. E aí, então, eles saindo de um evento, decidiram, na madrugada de hoje, tocar o terror na casa desse ex, que fica no bairro Horto, também na região leste de BH. Disparos foram dados na rua São Roque. A irmã desse ex chegou até a ser atropelada, porque eram 6 pessoas num carro que foram lá tirar satisfação com o ex, só que ela teve ferimentos leves, nem quis atendimento médico. Desses disparos foram dados quando o motorista saía do local, deu 3 tiros pro alto. Polícia Militar foi acionada, houve perseguição, e aí ali no bairro Sagrada Família, família, esse carro acabou batendo em uma árvore e aí então todo mundo desceu e foi abordado. No veículo foi encontrado o revólver calibre 38 com 3 munições deflagradas, também foram encontradas pequenas porções de cocaína e êxtase. E aí então naquele primeiro momento já tinha um homem de 31 anos, que era o motorista, que é esse cara que tomou as dores da atual companheira, que de acordo com a PM, era inclusive, seria amante dele, porque esse homem seria casado, mas no fim das contas, ele preso naquele momento, e a mulher também, de 27 anos, que levantou a questão da ameaça, porque o que ela disse foi que acabou levando todo mundo lá para casa do ex. Vale frisar também que ninguém foi baleado nessa ocorrência. E aí, então, Eustáquio, um cabo desconfiou muito da atitude de um passageiro de 26 anos, de um homem que estava dentro desse veículo também. E aí, ele muito nervoso, que era a situação, o pessoal resolveu na casa dele só para constar, ver o que tinha. E lá, eles encontraram farto material. O pai desse rapaz de 44 anos não queria colaborar, apresentou resistência e também acabou sendo preso. No total, a polícia apreendeu 41 barras de maconha, uma barra de skunk, o revólver calibre 38, munições, inclusive até de fuzil, porções de cocaína, também êxtase, haxixe, caderno de anotação do tráfico, telefones, enfim. Farto material além de R$ 6.664. Nessa ocorrência tivemos 4 pessoas presas, porque as outras 3 que estavam no carro naquele primeiro momento foram liberadas. Então temos presos o homem que atirou, a mulher que foi quem levou todo mundo para casa do ex para causar o tumulto, ela presa por ameaça, o homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, esse passageiro de 26 anos que tinha muita coisa na casa dele e o pai dele também. O pai dele foi preso por resistência porque não colaborou com os trabalhos da Polícia Militar naquele imóvel. Repórter Oswaldo Diniz.
Obrigado, Oswaldo. 10h51, mais um rápido intervalo, a gente volta aqui no Rádio Vivo.
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim, você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos, Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações caamg.org.br.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$ 30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
É Luzita Tiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
10h54, Patrícia Diô, o acúmulo de lixo no centro de Belo Horizonte está ligado a descarte fora do horário. Então a culpa não é do poder público.
Não, não. Nesse caso tem muito também falta de educação, viu, Eustáquio? A coleta acontece de segunda a sábado, a partir das 8 da noite, e o lixo só deve ser colocado nas ruas depois das 7 da noite. Segundo a prefeitura, também é preciso respeitar o local e deixar os resíduos bem embalados, em frente ao próprio imóvel. Quem descumpre as regras pode ser multado. A cidade ainda conta aí com container público como alternativa, mas o uso é limitado e inclui também entulhos. Ainda ontem, domingo, eu vi vários descartes, eu passando ali pelo bairro Floresta, impressionante como que fica o lixo voltado assim, fora do horário combinado.
É, inclusive, quem está no YouTube pode acompanhar aí um print de um story no Instagram do prefeito Álvaro Damião, que um internauta marcou a prefeitura de Belo Horizonte nesse story, dizendo o seguinte: todo santo dia os restaurantes da rua Sapucaí, na Floresta, colocam lixo em horário e local indevido. Aí o prefeito Álvaro Damião repostou essa publicação dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, nem bares e restaurantes, está permitido a descarte de lixo irregular. Nossa fiscalização vai adotar tolerância zero. Ô Renê, nesse caso aqui da rua Sapucaí, a informação que tem é que o lixo passa às 8 da noite, uhum, mas algumas pessoas colocam o lixo 7 da manhã, aí o lixo fica o dia inteiro lá, ué, porque o caminhão do lixo vai passar 8 da noite, ué.
É, sabe, eu cada vez mais eu concordo com a filosofia lá da China, né? Eu acho que tudo tem que ser vigiado, você tem que pegar essas pessoas e falar: olha, foi ela que descartou, então vamos colocar uma multa. Só assim funciona. Se a gente tiver uma vigilância assim maior, as pessoas vão começar e doer no bolso, vão começar a andar na linha.
Perto da minha casa, Valdir, tinha um Botafora que, segundo os moradores que estão lá há bastante tempo, o Botafora existia há 60 anos, embaixo do viaduto, na Rua dos Operários, ali embaixo do viaduto. E era o seguinte: o caminhão do lixo recolhia tudo. No dia seguinte, o Botafora estava lá de novo, com todo mundo descartando, e, inclusive de empresa, não era só de morador, não, empresa, carro plotado.
Descarta cama, geladeira velha, fogão, né? É. Eu concordo com o doutor Renê, nós temos que ter uma liberdade de ir e vir vigiada. Uhum. Quem não comete erro, tá tranquilo, uhum, não tem problema nenhum. Por exemplo, na minha rua, o caminhão passa por volta de 10 da manhã e passa às 11 da noite. Tem gente que coloca depois que o caminhão passa, fica o dia inteiro ali à espera, ou então coloca muito cedo para passar a noite, coloca 5 da tarde, 6 da tarde. As pessoas em situação de rua, elas vão vasculhar o lixo para ver o que elas encontram. Uhum. Uhum. E vira uma bagunça na rua, dá tristeza de você sair caminhando de frente do seu imóvel, do seu apartamento.
Deixa eu despedir dos nossos convidados aqui, Renê Dentes, psicanalista e filósofo. Obrigado, Renê, mais uma vez pela participação aqui. Contato com você pelas redes sociais, telefone.
Obrigado, Eustáquio. Meu contato comigo é no Instagram, Dentes Renê, Dentes com TZ. Até a próxima semana.
Um abraço. Valdir Barbosa, com forma de contato com você?
Pela Itatiaia, na minha coluna. Eu não trabalho muito com rede social, não. Eu as tenho apenas para acessar dos outros.
Você fica olhando, só observando.
Boa, só observando.
Um abraço, até a próxima, Valdir.
Até mais, gente.
10h57, vem aí intervalo aqui no Rádio Vivo. Temos o Itatiaia Urgente com a Fernanda Viegas e voltamos depois de 11. Já, já.
Anchieta, Anchieta, vem comemorar. Produtos Anchieta, é sabor no arraiar. Anchieta, Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar. Pipoca, canjica e amendoim. Junina Anchieta é boa até o fim.
Pipoca, canjica e amendoim.
Junina Anchieta é boa até o fim. Tradição que dá gosto festejar.
Eu tenho planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
New Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comunidade.
comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudale. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Itatiaia. Urgente.
11 horas, 1 minuto em Belo Horizonte, 20 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 54%. Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em alta de 173.759 pontos.
O deputado federal Patrus Ananias confirmou que será o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelas redes sociais, após o parlamentar aceitar o convite do presidente Lula e de lideranças do PT. Patrus disse que pretende percorrer o estado para ouvir a população e construir propostas para a disputa. A executiva do partido em Minas Gerais deve oficializar o nome do deputado como candidato ao Palácio Tiradentes nas próximas horas. Com uma trajetória política de mais de 3 décadas, Patrus já foi prefeito de Belo Horizonte, ministro do Desenvolvimento Social e deputado federal. A confirmação ocorre no início das convenções partidárias, período em que as legendas definem os candidatos e alianças para as eleições deste ano. De Brasília, João Pedro Melo.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Justiça de São Paulo autorizou o uso de um helicóptero de 25 milhões de reais apreendido em uma operação policial para atividades de interesse público, como segurança, transporte de medicamentos e órgãos para transplante e resposta a emergências. A aeronave pertencia a uma organização criminosa suspeita de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro e ficará sob a guarda da Polícia Civil. 3 veículos apreendidos na mesma operação também poderão ser usados em atividades de inteligência policial. A operação do DEIC do Ministério Público Paulista já levou ao bloqueio de mais de 5 bilhões de reais em bens e ao sequestro de 76 imóveis. Essa quadrilha usava empresas de fachada e contas de terceiros para ocultar valores das apostas clandestinas. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Três pessoas foram presas até o momento numa operação da Polícia Civil do Rio contra integrantes de um grupo criminoso que utilizava carros clonados para cometer roubos a estabelecimentos comerciais. As investigações começaram quando a polícia começou a apurar uma rede criminosa dedicada à receptação, adulteração e circulação de veículos roubados. E no decorrer das investigações, os agentes identificaram que os mesmos bandidos também empregavam esses automóveis em roubos a estabelecimentos comerciais, o que permitiu esclarecer um assalto praticado contra uma farmácia em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Além de dinheiro, o principal alvo da ação eram medicamentos de alto valor comercial, principalmente canetas à base de tizer partida, popularmente conhecida como canetas emagrecedoras. O prejuízo ao estabelecimento passou dos R$90 mil. Os mandados de prisão e busca e apreensão hoje são cumpridos em Mesquita, na Baixada Fluminense. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Anel rodoviário apresenta congestionamento na pista em direção ao Rio de Janeiro por reflexo de um veículo parado na altura do Trevo do Pilar, bem na saída para a BR-040. Já a lentidão, tanto no anel quanto também na rodovia 356, para quem segue em direção a 040, ainda sem detalhes. Se trata-se de um acidente ou um veículo com defeito. Equipes da EPR Via Mineira estão a caminho do local. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia. Itatiaia.
De Minas para o Brasil.